O cara era meu concorrente e acabou se tornando um amigo. Se liga nessa história aí que é massa. Julival aqui, tô de volta aqui no YouTube e depois de algumas semanas aí fora, tô trazendo aqui para vocês aqui um pouquinho da experiência da Orbe Conecta, um hub de inovação muito massa aqui em Belo Horizonte. Representa essa comunidade fortíssima aqui que eu tô aprendendo pra caramba e é o motivo do nascimento desse canal. É o San Pedro Valley. Eu quero trazer pra vocês aí tudo que tá rolando aqui no San Pedro Valley pra que vocês fiquem ligados e aprendam com quem tá vendendo, com quem tá colocando a mão na massa, como é o caso dessa fera aqui, o grande Ricardo Barbosa. Ricardo, irmão, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos que vamos. Ele é COO. Ele vai dizer um pouquinho o que é que isso aí significa, CEO de uma startup iradíssima aqui chamada Zag. Zag ou Zeg?
Zag.
Zag App. E esses caras, eles trabalham com resolvendo um problema muito massa, que é um problema muito específico, mas que é de muita gente. Ele vai falar um pouquinho mais. Mas é interessante vocês saberem que esse cara era meu concorrente, velho. Até um ano atrás aí, mais ou menos. Logo que eu vim para cá para Belo Horizonte, a gente fundou uma startup aqui no Startup Weekend, eu e meu ex-sócio Lucas, hoje amigo. E a gente usou muito sua startup de benchmarking para elaborar nosso modelo de negócio. A gente passou, a gente foi até acelerado, inclusive, pelo programa Varejo Inteligente, a CDL BH, muito massa. Só que a gente não foi tão competente como vocês e acabou que a gente até chegou a ter alguns clientes e tudo mais. Mas a startup não deu, não foi para frente. E muito legal que ele sempre foi, o Ricardo sempre foi muito receptivo, mesmo com essa brincadeira aí da gente ser concorrente ou não. Ele nunca se importou com isso, que ele sabe que o negócio dele é bom e o que vale é isso aí, né? E agora ele vai falar um pouquinho mais pra gente aqui da Zag. Irmão, me fala, primeiro lugar, o que é a Zag? Que problema que vocês resolvem para quem? Beleza?
Vamos lá. Quem nunca viajou pela empresa e durante essa viagem teve que guardar aquele monte de papel para depois fazer relatório, perder tempo com isso, lançar numa planilha ou grampear num papel
Um
de
saco,
todo
né?
mundo é muito chato. Eu já passei por isso, né, nas outras empresas que eu trabalhei. E a proposta do Zag é diminuir drasticamente o tempo perdido com isso, trazendo simplicidade para o processo, trazendo inteligência para esse processo e segurança. Porque quando o funcionário ele lida com o dinheiro da empresa, mesmo que ele está lidando com o dinheiro dele próprio e depois ele pede o reembolso, ninguém fica 100% confortável, né? Afinal, o dinheiro da empresa tem toda aquela tensão, né? Conforme o Zag ele traz a transparência, ele traz uma segurança nesse processo, a gente traz aí uma tranquilidade tanto para o profissional, né, para a pessoa que está viajando, quanto também para o financeiro da empresa, né, que recebe isso. Então nós atuamos na gestão dessas despesas. Nós temos um aplicativo onde o funcionário que está viajando, ele faz um lançamento ali, tira a foto da notinha, seleciona ali o centro de custo, a despesa, e isso sobe direto para o banco de dados da empresa, e a empresa em tempo real vai acompanhando, vai aprovando. E a legislação permite inclusive o armazenamento digital desse tipo de documento. Então, a maioria dos nossos clientes, por exemplo, nem guardam um papel mais. O funcionário tira a foto ali, lança no Zag e já joga o papel fora. E depois da viagem, ele não tem que ficar se preocupando em fazer o relatório, né? O próprio Zag, na parte do administrador, o pessoal aí do RH ou do financeiro, eles já têm isso tudo pronto, automatizado lá.
Então vocês querem quebrar o Excel, querem quebrar a Microsoft, pô.
Olha, para isso sim, a gente é contra a planilha nesse processo. O Excel é uma ferramenta fantástica, ajuda a gente em muita coisa, mas nesse ponto específico tem
Não
coisa
tem
muito
jeito.
melhor que o Excel.
Massa, então só para ter uma ideia aqui para a galera entender. Então, por exemplo, digamos que eu, Julival, sou funcionário, sei lá, da Braskem. Aí, por exemplo, trabalho no comercial lá da Braskem. E aí sou lá de Salvador e fui prospectar, visitar um cliente B2B aí lá em São Paulo. Aí nessa viagem, obviamente, eu tive que gastar com passagem aérea, táxi ou Uber até o aeroporto, hospedagem de hotel, papá, tudo isso aí gera notinha que precisa de reembolso, né? Antigamente eu tinha que ficar guardando essas notinhas físicas, ou sei lá, tirar uma foto e guardar de alguma maneira. Não tinha um local específico para isso. E hoje a Zag vem e através do aplicativo de vocês ou do desktop, eu consigo reunir todas essas informações em um lugar só. Seria mais ou menos isso aí?
Exatamente. E a nossa proposta ela é bem específica de cuidar desse assunto e trazer também uma, vamos dizer assim, a gente quer democratizar esse tipo de controle, porque geralmente a gente olha para o mercado, existem outras soluções como a do Zag para atuar nesse processo, só que são caras, né? São inacessíveis. Então pequenas empresas, startups, por exemplo, nós temos várias startups aqui no Orb que precisam disso. Só que a startup não tem condições de pagar 500 mil, 1.500, 2 mil reais numa solução dessa.
Mal tem dinheiro para um cafezinho para a galera, veja lá na...
Exatamente. Então, o Zag, a gente modelou desde o começo, desde a criação, também aí nas operações, para que ele seja totalmente acessível. Nós temos planos a partir de R$19,90 por mês.
Olha só.
Então, qualquer empresa tem menos de 20 reais aí por mês para poder organizar isso.
Pô, por uma puta proposta de valor, sim, por um preço absurdo desse, né? Tá, esse R$19,90 por mês, só para eu entender, é por cabeça ou é pela empresa como um todo? Como é que funciona esse modelo de negócio, cara?
Então, o Zag, ele custa, em média, R$1 por usuário por mês.
É mesmo?
Nós temos esses, para pequenas empresas, nós temos esses pacotes. Então, de 1 a 20 usuários, nós temos esse plano de R$19,90. De 21 a 50, R$49,90 e assim vai. E a gente dá uma média aí de R$1 por usuário por mês.
Seguinte, meu irmão, quem que é o público-alvo específico de vocês? Se eu, Julival, por exemplo, empreendedor, profissional liberal, autônomo, youtuber, não tenho nenhum tipo de equipe, mas de alguma maneira eu quero organizar minhas despesas ali, porque eu tô aqui, então gastei, sei lá, combustível, gastei um café e quero ter o controle disso. Vocês me atendem também?
Não, a gente atende. Nós temos clientes que assinam como pessoa física, né, através do CPF, não tem problema nenhum. Ou CNPJ, qualquer tamanho. Então, nós temos pequenas farmácias com 2, 3 usuários. E nós temos gigantes multinacionais como clientes aí, com quase 3 mil usuários na plataforma. A gente atende qualquer tipo de público. E é interessante você falar isso de microempreendedor, né? São pequenos negócios. Uma das coisas que nos motivam muito, que nos assustam, na verdade, e nos motiva a trabalhar com o Zag dessa maneira, é que mais de 45% das empresas morrem antes de fazer 5 anos no Brasil. E esse dado é muito preocupante, é muito alarmante.
Quantos por cento?
Mais de 45%.
Que coisa, hein?
E das empresas morrem antes dos 5 anos. E a gente quer fazer a nossa parte, né? A gente não consegue sozinho, obviamente, reduzir isso, né? Não é algo tão impactante, mas a gente está fazendo a nossa parte. Acredito que todo mundo fazendo a sua parte, a gente consegue impactar nisso para fomentar o empreendedorismo, né, para fomentar a organização financeira, tanto pessoal quanto nas organizações. Isso é muito importante, e a gente está fazendo a nossa parte.
Sensacional. Eu acho que vocês não têm noção da importância do trabalho dessa galera, brincadeiras à parte, porque eu acho que ele ainda foi até otimista com relação a esses dados. Eu andei olhando alguns dados do Sebrae também, porque varia de acordo com os parâmetros que a pessoa analisa, né? Mas se eu não me engano, o Sebrae ainda vai além. Eu posso tentar deixar a fonte aí depois no vídeo aí pra galera ver. O Sebrae ainda vai além, que, se eu não me engano, 3 em cada 4 empresas, depois de acho que 1 ano no Brasil, fecham justamente porque ela não tem fluxo de caixa. E muitas vezes por quê? Aí é o erro mortal, principal talvez do brasileiro, que é imediatista, confuso, e eu me incluo nisso, que a gente não consegue separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Cara, isso aí tem 100 anos que tem gente falando nisso aí. Mas todo dia a galera comete esse mesmo erro. Eu venho de um background de empresa familiar, eu vejo que as pessoas continuam cometendo esse erro à minha volta, empresa de amigos. É um erro clássico que a galera não separa, justamente porque não tem essa clareza, e a Zag vem oferecendo uma cura para esse remédio também através do controle de reembolso. Não seria isso também?
Exatamente, é por isso que a gente acredita tanto e a gente trabalha bem a fundo a questão do design, a questão da boa experiência do usuário. Por quê? Se existe um problema que todo mundo sabe, que toda empresa sabe, mas isso não é resolvido, é porque as plataformas não estão usando. Se não está usando, é porque não traz uma boa experiência, é porque não traz uma facilidade. Então, uma das coisas que o Zag, ele trabalhou pesado desde o início, é justamente isso. Ser algo simples, ser extremamente intuitivo. Então, vários clientes que viram, né, que várias pessoas, que empresas que viram clientes do Zag, né, eles nem assistem os vídeos, nem passam por treinamento, porque é bem intuitivo, bem fácil de usar, né? Eu acredito, a gente acredita que isso, né, o bom design, uma boa experiência do usuário, contribui para que eles usem a ferramenta para que ajude a sair dessa situação financeira tão negativa que hoje permeia as pequenas empresas do Brasil.
Legal, tá aí o WhatsApp, né, para provar que usabilidade é mais importante do que muita coisa aí. Tipo assim, a regra é a seguinte: dá para tua avó ali, ela consegue usar? Se ela consegue usar, meu irmão, óbvio que depende do nicho, tem coisas que são um pouco mais complexas, né? Mas se ela consegue usar, vai-te embora. Exato, não é isso aí?
Exatamente.
Legal. E vocês estão quanto tempo de empresa já?
Nós vamos fazer 2 anos. 2 anos, nós estamos com uma equipe hoje de 10 pessoas. Nós trabalhamos num modelo aí novo. Nós trabalhamos...
Todos são sócios, não?
Não são todos sócios. Nós temos hoje 4 sócios na empresa. E... nós trabalhamos remoto, então aqui no Orbe, eu escolhi estar no Orbe, essa é uma estratégia nossa, né? O Orbe nos dá várias conexões extremamente relevantes.
Não só vocês são muito B2B, né? Focado no B2B.
Exatamente, então não só para negócios, como também para importantes parcerias. Então fica eu e uma pessoa do comercial, nós dois ficamos aqui no Orbe. Nós temos uma pessoa no Rio. Nós temos algumas pessoas em São Paulo, São Caetano, Santo André e uma em Fortaleza, né? Um dos sócios fica em Fortaleza. Então a gente trabalha nesse modelo aí, tem dado super certo e traz também uma grande economia para a gente.
Fantástico. Ou seja, hoje a barreira geográfica realmente já não importa mais, né?
Não.
Legal. O que eu iria te perguntar é o seguinte, meu velho. Tudo isso aí é bonito, hoje vocês estão entregando bonitinho e tal, mas, cara, quais foram os principais obstáculos aí para vocês chegarem onde é que vocês estão? Se você pudesse citar, assim, eu sei que são várias dores, mas qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram que enfrentar para chegar no modelo de negócio que vocês estão hoje e chegar no estágio que vocês estão hoje como startup?
Bom, para a gente conseguir vender e manter nesse valor, né, baixo, principalmente esses dois primeiros, né, R$19,90 e R$49,90, realmente foi bem difícil a gente modelar não só a tecnologia, ou seja, a estrutura para que a gente suporte isso, como também a operação no dia a dia. Então, ter o comercial, o marketing, principalmente no começo, a gente sabe que para você ser conhecido e ter pelo menos um cliente de relevância, você tem que ter um marketing, você tem que investir. É bem difícil nesse começo. E vender tão barato, né? Ou seja, muito, muito esforço, muito sangue derramado aí dos sócios, de investidores, para que a gente conseguisse, porque o nosso valor, nosso preço é estratégico. Nós queremos manter um valor baixo e acessível para pequenas empresas, então, para entrar no mercado. Então o nosso maior desafio foi esse. E, obviamente, nós focando nesse público e para manter a plataforma em si, que ela seja barata, que a gente consiga oferecer esse serviço e tendo uma estrutura segura, tendo uma estrutura que funcione, foi bem difícil no começo para conseguir os primeiros clientes. Mas logo no começo a gente conseguiu um muito bacana aí, que é o Nubank. Então o Nubank foi um dos primeiros clientes nossos.
Que era outra startup, né?
Exatamente, que era outra startup.
Gigantesca.
Aí, gigantesca. Né? Depois na época veio o Easy Taxi. Depois veio o Unilever, hoje nós estamos com a Mondelez, que é uma das maiores holdings de alimento do mundo, né? Dona aí da Lacta, Trident, Kraft Foods. O que mais? Conta Azul tá com a gente, Guia Bolso tá com a gente.
Olha só, então, até o Guia Bolso.
Exato, então olha só, dá pra o jabá aí pro Guia Bolso. Dá pra organizar a vida financeira pessoal com Guia Bolsa e profissional com o Zag, olha.
Sensacional.
Só.
Sensacional, não tem mais desculpa, né? Para quebrar, não. Se você vender, não tem mais desculpa de quebrar por causa de fluxo de caixa.
É verdade.
Massa. Você falou de investidores aí e tal, vocês chegaram a receber investimento já? Anjo ou em algum outro estágio?
Não, nós não tivemos até agora nenhum investimento externo. Foi tudo do sócio mesmo, a gente está no bootstrap. Também não estamos fechados, não. Acredito que na hora que chegar esse momento, se a gente precisar, a gente está aberto, não temos nenhum empecilho, pelo menos por enquanto, quanto a isso, não.
Provando aí que não necessariamente precisa de negócio de investimento anjo, né? Dinheiro dos próprios clientes, às vezes, já são suficientes. É o melhor, aliás, né? Me diz qual que é a maior dificuldade que vocês, como startup, enfrentam hoje. Vocês da Zega, ou você pode falar também até você, como Ricardo mesmo, na lata. O que que você mais sente assim como startup? Porra, velho, tipo, é muito pouco pagamento de startup. Como é que eu faço pra pagar minhas contas? Isso é uma coisa que a galera, às vezes, é um tabu, tem medo de falar, né? Tipo, ah, e tal, é tudo muito legal a startup, tem engajamento, mas no final das contas, todo mundo precisa estar de barriga cheia pra conseguir trabalhar com propósito, né? Então, qual que é a sua maior dor hoje, Ricardo, como empreendedor? Zagiep falando aqui.
Cara, depende muito da estratégia, né? Como eu já trabalhei em multinacional e hoje eu trabalho numa startup, eu me esforço hoje para unir o melhor dos mundos, né? E nenhum dos dois lados está 100% errado, nem 100% certo. Existem coisas muito boas, maravilhosas, que as startups podem aprender das grandes empresas ditas tradicionais. E também, da mesma forma, as grandes empresas, as mais antigas, podem aprender das startups. E outra, né? Essa questão de startup, eu já tive esse preconceito. Quando eu comecei a conhecer startup, a minha esposa, na época, começou a trabalhar com isso. Ela era advogada de startups e ela falou, você tinha que conhecer esse mundo da startup. E eu falava assim, essa molecada aí que só quer saber de videogame e ficar trabalhando de bermuda e chinelo.
Deitado no puff colorido,
porra. Não, eu sou trabalho mesmo e tal. Tinha esse tabu aí. E na verdade existe sim essas coisas, existe realmente. Piscina de bolinha tem aqui no Orb, tem puff, a gente está aqui num ambiente cheio de almofada.
360 graus pra galera.
Isso sim existe, por quê? Porque trabalho é tão duro, a rotina é tão pesada, que existem momentos do dia que você realmente tem que dar uma relaxada. Então, não é que existam as coisas de alegre, não. É porque pequena empresa, cara, startup é uma pequena empresa de tecnologia, é isso, que precisa crescer. E aí, modela para que ela tenha um crescimento escalável, né, repetível. Então, uma das grandes dores, obviamente, é ter a equipe engajada para que dê o sangue mesmo no começo e manter o foco. Então, às vezes, igual eu estava falando naquela hora, pelo fato do Zag a gente querer manter esse preço mais baixo, acessível, nós abrimos mão de algumas coisas que a gente poderia ter na nossa plataforma. Então, nós temos competência técnica para deixar uma plataforma assim muito robusta, extremamente complexa, etc, etc, etc. Só que isso ia encarecer e a gente ia fugir da nossa estratégia. Então, às vezes, lidando com grandes clientes, ter que falar um não para que a gente não perca o foco e não vire uma fábrica de software. Não que isso seja ruim, nada contra a fábrica de software. Mas não é o nosso negócio. Nosso negócio é oferecer essa plataforma do jeito que ela é. E às vezes falar um não é difícil. Ainda mais eu que eu venho de vendas. Então, para você falar um não para o cliente sabendo que você vai perder, tem que ter coragem, é doído. Então, acho que são essas duas coisas, né? Trabalho pesado, engajar a equipe. E às vezes tem que falar não para manter o foco, que é a nossa estratégia. Eu acho que essas são as duas partes mais difíceis hoje.
Que massa. É como o Gustavo Caetano Mineiro aqui da terra de vocês fala, né? Não dá pra ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo, porra. Tem que ser um ou outro, né?
Exatamente.
Até pra isso tem que ter foco e no corporativo muito, muito, muito mais. Irmão, quero perguntar pra você, qual o seu maior sonho, cara? Onde é que você quer chegar, se é que você tem definido? Se você não tem, sugiro você fazer sua meta smart aí pra isso.
Cara, eu tenho, primeiro, empreender, né? Quando eu entrei no Zag, eu entrei já com o Zag criado, já existia, já estava vendendo, né? Os sócios, eles têm outras empresas, eles me chamaram na época porque o Zag estava crescendo, a coisa estava engargalando, eles precisavam de alguém para estar à frente, para ajudar,
quantos
principalmente
são?
Quatro sócios.
Com você. Você é sócio também?
Não, ainda não.
Mas tá chegando lá.
Tá chegando lá, estamos chegando lá. Eu hoje estou como, né, o diretor de operações, ou COO, como queiram chamar.
É só uma sigla.
Na verdade, eu falo que eu sou um PTO, que é um pau para toda obra.
É isso aí, meu.
Então,
isso
a gente aí faz o que tem que fazer.
Sem vaidade.
Exato. Eu tenho uma skill melhor aí para vendas e marketing, então para isso. É isso que eu foco hoje, mas é claro, olhando sempre para tudo e para todos. Meu sonho, cara, o meu sonho é empreender. Eu tô começando uma nova empresa agora. Surpresa, você não sabia disso.
Show, não sabia não.
Eu não saí do Zarg, pretendo continuar no Zarg, mas acabou que a gente precisou de algumas questões ali dentro do Zarg. A gente não encontrou uma empresa aqui no Brasil que fizesse isso. São empresas americanas que cobram em dólar. A gente decidiu fazer, então, uma versão tupiniquim aí. Então, o Lutece, que é o nome, está chegando aí. É uma dashboard aí que monitora a saúde das aplicações. Então, olha ali dados do servidor ou até mesmo das aplicações. E antes do cliente te ligar, entrar em contato dizendo que está dando erro, que está dando pau, esse monitor, né, esse sistema já te avisa, já avisa o programador antes, para que a gente antecipe, sem precisar ter muito problema com o cliente. Então, a gente está criando isso hoje, e hoje meu grande sonho é ver essa empresa que eu estou criando junto com o Vitor, o meu parceiro, ver essa empresa bombar. E claro, esse modelo do Zarg é um grande sonho meu, fazer isso dar certo e a gente conseguir. É um novo modelo que a gente está ali criando, que a gente está testando, de fazer algo escalável, um produto muito bom, muito robusto, mas também muito barato. Então é muito difícil, né? Tem sido uma jornada aí complexa, mas está dando certo, a gente está super feliz. Nós temos excelentes clientes do nosso lado, tanto grandes quanto pequenos, excelentes parcerias a gente está fazendo também. Então um grande sonho é ver esse modelo dar certo e quem sabe ajudar outras startups, conforme eu for amadurecendo aí, poder ajudar os outros, com certeza.
Que irado, cara. Parabéns, meu irmão. Muito show, muito nobre. E aí o seguinte, ó, um insight que eu já tirei aqui e vou chegar mais perto aqui pra vocês prestarem atenção. O cara tá aqui falando pra câmera, que vai pro YouTube, que vai pro podcast, que vai pra não sei quantas pessoas assistirem aí, sobre uma ideia que ele teve, um modelo de negócio que ele tá tirando do papel, e ele tá contando aqui pra todo mundo sem nenhum tipo de, não assinei nenhum tipo de contrato, de confidencialidade. Eu falo isso porque muitas vezes a gente vai conversar com a galera, sei que é no mundo startup, você sabe que isso é muito comum, né? A pessoa te procura, tem uma ideia e tudo mais e tal, e aí, tá, me fala aí qual que é a ideia. Não, mas não vou contar porque senão você vai roubar a ideia. Velho, para com isso, tipo, óbvio que ideia é importante, é legal ter ideia boa, criativa, é legal, mas ideia por si só não vale nada. O que vale é isso aí, é a execução, é botar a mão na mão. Então o Ricardo está provando aqui na prática realmente que ideia por si só não vale nada, contando aqui para a galera o que é que ele vai fazer, sendo que ele nem executou ainda. Você que está aí do outro lado pode copiar, né? Bullshit, não é copiar nada.
Cara, se tiver alguém aí querendo copiar, me procura, porque tem mercado para nós, né? Assim como ele falou que ele era o meu concorrente,
isso aí.
Eu tô pensando em fazer alguma ação com um concorrente do Zarg, porque a gente tem esse propósito de ajudar as empresas. O Brasil é muito grande, cara. Tem muita empresa. Então, se você quiser copiar aí o Lutece, cara, me procura. Vamos junto. Vocês podem vir junto, pode vir esse sendo concorrente. Que, cara, tem mercado para todo mundo. Eu sozinho não vou conseguir atuar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque a gente quer globalizar também.
Sensacional.
Então, tem espaço para todo mundo, gente. E é isso aí mesmo. Ideia por si só não vale nada, o que vale é a execução, né? É um cara que eu admiro demais, Flávio Augusto.
Sim.
Ele sempre fala isso, né? Ideia por ideia não faz nada. O que realmente faz a diferença é a execução. É isso aí.
Com certeza. O que eu converso de gente todo dia que tem milhares de ideias mirabolantes no Excel e nunca executaram nada, não vai ficar lá. É só vai ganhar poeira, né? A única coisa que a ideia vai ganhar é poeira.
Exatamente.
Não é isso? Parabéns. Véi, esse cara aqui é bom, hein? O cara vai longe, tá vendo que ele não tem medo. Ele era meu concorrente, pô. Tô falando aqui pra ele que eu tava roubando as ideias dele tudo. E ele ainda aceitou fazer entrevista comigo, pô. Tem que ser igual esse cara aí. Show, Ricardo. Irmão, pra gente fechar aqui, quero te fazer mais uma pergunta massa. Se você, Ricardo, com a cabeça que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje, que eu sei que é porra nenhuma, porque daqui a 5 anos você vai estar 10 vezes melhor, 20 vezes melhor do que você é hoje, eu também.
Isso aí.
O que você recomenda aí pra quem tá começando hoje, não tem dinheiro, tem aquela ideia mirabolante, ainda não... duas dicas aí que você dá pra quem tá começando agora e quer começar uma startup e quer chegar onde você tá aí e crescer também. O que você recomenda pra galera?
Olha, eu fico com um pouco de medo de dar essa dica, porque eu não tenho um histórico tão longo aí de empreendedor a ponto de sair dando dica para os outros, né? Mas uma coisa que eu tenho observado bastante em startups aí começando, né? Porque eu tô mergulhado aqui nesse mundo. Pessoal, perder muito tempo tentando se especializar em algo que ele não é especialista. E também fazendo um produto que não foi validado ainda pelo mercado e aí lança quebra-cara. Então, duas dicas. Primeiro, se você não é, se você quer, tem uma ideia, quer executar, mas um ponto específico dessa ideia você não é especialista, cara, procura alguém que seja, não perca tempo. Sim. Então, se você não faz ideia, por exemplo, como programar, né? Você quer aprender a programar? Legal, isso ajuda. Mas, pô, tenta achar alguém, porque daí você não perde tanto tempo. E aí, realmente...
Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você vai aprendendo um pouquinho, mas delega, que é mais barato e mais rápido.
E mais rápido, que é o mais importante hoje. Porque todo mundo tem ideia, todo mundo quer aplicar. Se você não se mexer, algum chinês, tô brincando, alguém tá fazendo, e alguém tá fazendo ainda recebendo um investimento milionário. Então, não perca tempo, procura quem é especialista possa te ajudar e valida. Então, a gente está nesse processo, por exemplo, de validação.
Validar principalmente
produto, o preço.
Tá.
Não, perfeito. O problema, sim, o problema é o primeiro.
O passo principal, tipo, aqui está começando.
Exato.
Né?
Então, a gente validou aqui.
Apaixonado pelo problema.
Exato. Então, validar o problema, realmente as empresas ou as pessoas têm um problema e elas querem resolver, beleza. E depois, valida o preço. Né? Pergunta. Faz uma pesquisa, não precisa ser uma pesquisa aí pelo IBGE com milhões, não. Porque depois que o produto estiver pronto, meu amigo, você já gastou aí R$500 mil e aí o produto não
reversa,
cola.
Né?
Exatamente. Essa é a dica, né? Eu tô seguindo essa dica, tá dando certo com esse novo negócio meu.
Parabéns.
Né? Deu certo com o Zag na época, né? Da fundação do Zag também. Esse é o que eu posso falar.
Sensacional, irmão. Parabéns, cara. Ricardo, irmão. Obrigado, meu velho. Obrigado, viu?
Foi meu.
Obrigado por ter aceitado. Parabéns pela iniciativa. E parabéns por ser uma pessoa tão generosa, gentil. O cara que me recebeu aqui de braços abertos. E, pô, sensacional a ideia e o produto dos caras. Segue esse cara aí. Vou deixar o link dele, o link da Zag aí pra galera seguir, beleza?
É isso aí. Conheçam o Zag e tirem proveito e facilite sua vida de reembolso.
E aí? Curtiu o que você ouviu aqui? Faz algum sentido para você? Compartilha então com algum amigo ou alguma amiga que possa estar precisando desse conteúdo aqui. Ajuda a divulgar o canal, a crescer o canal. Vamos espalhar empreendedorismo por esse país, porque empreender transforma, beleza? Valeu e muito obrigado pela sua audiência.